Muito bom dia. São 7 horas em Portugal e em Angola. São 5 horas em Cabo Verde, 6 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. São 8 horas em Moçambique e na África do Sul. Vamos conhecer os destaques da informação a esta hora.
Documentário do realizador São Tomé Silas Tini, premiado no Festival Internacional de Sheffield. O Parlamento cabo-verdiano mantém confiança no primeiro-ministro. Moção aprovada ontem, não houve votos contra. O presidente guineense chega hoje a São Tomé e Príncipe para uma visita oficial de 2 dias.
São duas das notícias que estão em destaque no Jornal das Sete, mas há mais. A edição das Sete é de Susana Lemos.
Guiné-Bissau, o Procurador-Geral da República anunciou ontem a abertura de um processo-crime sobre o alegado envenenamento do primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiã, alegado envenenamento denunciado na comunicação social do país por Marcelino Intupe. Marcelino Intupe, analista político e advogado guineense, foi chefe de gabinete do primeiro-ministro quando ocupava as funções de vice-presidente da Assembleia Nacional Popular. O advogado afirmou numa rádio de Bissau que o primeiro-ministro estava ausente do país a receber tratamento médico, porque tinha sido envenenado e que teria provas e que estaria disponível para apresentá-las ao Ministério Público. O primeiro-ministro guineense regressou sexta-feira ao país, depois de ter participado na Rússia no Fórum Económico Internacional Rússia-África. Em declarações aos jornalistas no aeroporto, Nuno Gomes Nabiã disse que as autoridades devem chamar a pessoa que fez a denúncia para que esclareça. A alegada venda e distribuição de passaportes diplomáticos guineenses em França por cidadãos e diplomatas está a ser investigada pela Procuradoria-Geral da República. O procurador já abriu um processo-crime. O jornal francês Libération noticiou a semana passada que cidadãos de várias nacionalidades, entre eles franceses, conseguiram em Paris um passaporte diplomático guineense que os identificava como conselheiros da Guiné-Bissau na Unesco. O processo era facilitado por um empresário instalado perto dos Campos Elíseos, através de uma pessoa próxima de um filho de um antigo presidente guineense que não foi identificado. A Unesco confirmou ao jornal que nenhum dos nomes da investigação estava acreditado junto da instituição, como fazendo parte da delegação da Guiné-Bissau. O Ministério dos Negócios Estrangeiros guineense qualificou como grave a notícia e salientou que está a acompanhar os esforços das autoridades francesas. O presidente da Guiné-Bissau chega hoje a São Tomé e Príncipe, onde começa uma visita oficial de 2 dias. O Márcio Sissoko Embaló vai encontrar-se com o homólogo Evaristo Carvalho, com o primeiro-ministro e também com o vice-presidente do Parlamento São Tomense. Está ainda por confirmar um encontro com a pequena comunidade guineense residente no arquipélago, mas o jornalista Josimar Afonso ouviu as expectativas.
Quase um mês depois de receber em Bissau o seu homólogo Evaristo Carvalho, o presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embaló, chega a São Tomé e Príncipe para uma visita oficial de 2 dias. Uma visita aguardada com alguma expectativa pelos guineenses que residem em São Tomé e Príncipe, como revela Augusta Borges, residente no país há mais de 10 anos.
Eu espero que seja uma visita para reforçar os laços com São Tomé e Príncipe e estar em contato com a comunidade e saber um pouco da comunidade guineense cá em São Tomé, das nossas dificuldades, o que é que nós estamos a precisar, apesar de não sermos muitos aqui, mas estamos sempre unidos.
O presidente guineense vai encontrar-se na quarta-feira de manhã com o seu homólogo Evaristo Carvalho e à tarde deverá reunir-se com a comunidade guineense residente no arquipélago. Na quinta-feira, Sissoko Embaló é recebido pelo vice-presidente da Assembleia Nacional Levi Nazaré em substituição do presidente do Parlamento Delfim Neves, que se encontra ausente do país. Ainda na quinta-feira, o presidente guineense encontra-se com o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus e faz uma visita turística ao Museu de Monte Café e à Casa Almada Negreiros, no distrito de Mesoche, no centro da ilha de São Tomé.
O presidente guineense chegou hoje a São Tomé e Príncipe para uma visita oficial de 2 dias, uma visita que vai servir para reforçar os laços de amizade e de cooperação entre os dois países, refere uma nota da Presidência da República Guineense. Na sexta-feira, o chefe de Estado segue para Acre, capital da Gana, onde vai participar na cimeira ordinária dos chefes de Estado e de Governo da CDAO, que vai decorrer no próximo sábado. O Parlamento cabo-verdiano aprovou ontem, sem votos contra, uma moção de confiança ao governo, após o debate sobre o programa do Executivo para a legislatura 2021-2026, as razões do sentido de voto da oposição. O PSCV diz que, assim, deu o benefício da dúvida ao governo. João Batista Pereira.
Neste momento a questão não se coloca entre o PSCV e o MPD. A questão que se coloca é como tirar Cabo Verde da situação em que se encontra. Portanto, nós temos que, naturalmente, apostar na vacinação, como é proposto pelo governo, para que possamos ganhar imunidade de grupo e, através disso, poder relançar as atividades económicas, nomeadamente o turismo, o setor, portanto, que, enfim, do qual o país depende muito. Portanto, neste momento, o fundamental é dar o benefício da dúvida ao governo.
Já Amadeu Oliveira, da OCID, diz que, no contexto difícil que o país atravessa, este é um momento para estender a mão ao governo.
Estamos a viver um momento de grande crise em Cabo Verde. Está escrito na Bíblia que existe um tempo para tudo. Existe um tempo para a guerra. Existe um tempo para a paz. Existe um tempo para disputa partidária. Mas existe também um tempo que tem que ser de união nacional. E os desafios que Cabo Verde tem pela frente neste momento são enormes. Então, neste momento, o que é que temos que fazer, depois de umas eleições, é dar as condições para o governo governar.
O partido, o MPD, partido do governo, diz na voz de João Gomes que, com esta moção de confiança, agora é pôr mãos à obra.
A aprovação da moção de confiança tem um significado muito importante, porque a partir deste momento, o governo já está munido de instrumentos e de poder para trabalhar na plenitude. Portanto, era fundamental a aprovação da moção de confiança. Está aprovado, agora, como se costuma dizer, mãos à obra, e vai o governo exercer o poder, portanto, e vai, portanto, pôr na prática o seu programa.
João Gomes, do MPD, para a Ministra do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, o debate de ideias é sempre salutar em democracia, mas em momentos como este, o interesse nacional deve prevalecer sobre as lutas partidárias. O Parlamento cabo-verdiano vai voltar a reunir-se no próximo mês. Ponto forte, o debate sobre o estado da nação. Cabo Verde, o Presidente da República adverte que só os juízes podem decidir se o empresário colombiano Alex Saab é ou não extraditado para os Estados Unidos. Carlos Santos.
É desta forma que o Presidente da República responde quando questionado pela imprensa sobre o significado do pedido do Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas feito às autoridades cabo-verdianas para que suspendam a extradição do embaixador venezuelano Alex Saab para os Estados Unidos da América. Jorge Carlos Fonseca esclarece que nem o Presidente da República, nem o Primeiro-Ministro e nem a Ministra da Justiça têm competências para intervir e muito menos suspender o processo.
Eu, como Presidente da República, vamos supor, Mesmo que eu pensasse, isso é uma suposição, mesmo que eu pensasse que há problemas de justiça, de injustiça, de legalidade, ilegalidade, e não tenho nenhum meio de intervir, não posso. Intervir em como? Faço um decreto presidencial?
O chefe de Estado cabo-verdiano lembra que o processo do colombiano Alex Saab está na alçada do Tribunal Constitucional, a mais alta instância judicial do arquipélago, a quem compete decidir.
O Tribunal Constitucional, que é a mais alta instância que nós temos nesta matéria, tem munido, quer dizer, os conselheiros do Tribunal Constitucional têm competência, têm formação, têm os meios todos para saberem se uma recomendação ou uma decisão de um outro órgão se vincula, se não vincula, quer dizer.
Alex Saab, 48 anos, foi detido há um ano pela Polícia Judiciária Cabo-Verdiana na sequência de um mandado de captura emitido pela Interpol, uma operação que aconteceu durante uma escala técnica no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na Ilha do Sal.
O Presidente da República lembra que só os juízes podem decidir se o empresário colombiano é ou não extraditado para os Estados Unidos. Moçambique, muitos dos apoios aos deslocados de Cabo Delgado não chegam ao destino, são desviados pelos responsáveis de distribuição, acusam alguns líderes comunitários da província, entre eles o Sufo Musa.
Aqui há um problema grave e grande. Aquelas pessoas que são confiadas com o governo para serem entregues as coisas e entregarem as próprias pessoas que são refugiados, são aqui. Eles não entregam. Aquela senha sai diretamente até aquele jovem doutor bom que foi confiado com o nosso governo. Está a fazer burla ali. Tem que se entregar, não pode ameaçar.
A acusação de Issoufou Moussa. Os líderes comunitários na cidade de Pemba apelam a uma melhor gestão na distribuição da ajuda aos deslocados. Entretanto, o diretor executivo do PAM, Programa Alimentar Mundial, esteve ontem reunido com o presidente moçambicano, a quem manifestou a intenção de continuar a apoiar o país na crise humanitária em Cabo Delgado. Crise provocada não só pelo conflito armado, mas também pelos ciclones, tempestades, secas e pelo impacto das mudanças climáticas. O antigo presidente da Zâmbia, Kenneth Kaunda, foi hospitalizado em Lusaka. Ontem, numa curta declaração do assistente, informa que Kaunda, de 97 anos, teve de ser internado, considerado um dos heróis das lutas de libertação. Kenneth Kaunda governou a Zâmbia durante 27 anos, durante a independência, em 1964. O documentário Constelação do Equador, que tem produção portuguesa e direção do realizador são-tomense Silas Tini, foi distinguido com o Prémio Especial do Júri da Competição Internacional do Festival de Sheffield, DocFest 2021, segundo o palmarés do certame. Constelações do Equador revisita o ano de 1967, quando a guerra de secessão do Biafra e a fome que esta gerou condenaram à morte centenas de milhares de pessoas, em particular crianças, no continente africano. Passado meio século, o filme procura vestígios dos acontecimentos através da memória de sobreviventes do conflito e da ponte aérea feita entre a Nigéria e as ilhas de São Tomé e Príncipe, então realizada. Em Portugal, o Conselho de Lisboa poderá ser alvo de maiores restrições de horários, caso se registre um aumento na incidência de casos de Covid. Em entrevista esta noite na RTP, o secretário de Estado Duarte Cordeiro, coordenador para a Covid-19 na região de Lisboa e Val do Tejo, revelou que a capital já tem uma incidência superior a 240 casos por 100 mil habitantes.
O Conselho de Lisboa está acima dos 240.
Portanto, por 100 já está mil, no risco vermelho.
Já está acima daquilo que é o limite que permite recuar, portanto, mas será a primeira semana em que o está. Há outros concelhos em que também estão, Sesimbra, na área urbana de Lisboa, mas com mais de 120 casos por 100 mil habitantes, há vários concelhos da área metropolitana de Lisboa e, portanto, a situação é uma situação de elevada incidência na região e, em particular, na área metropolitana e não apenas num concelho.
Lisboa já está sensivelmente com uma semana acima dos 240, mais uma semana e recua.
Sim, esta semana não. Se a incidência não diminuísse na próxima semana, então Lisboa passava a ter, aos fins de semana e feriados, pelo menos horários reduzidos no que diz respeito à restauração.
A área urbana de Lisboa em alerta devido ao aumento de casos de Covid superior a 240 por 100 mil habitantes. Regra geral, um primeiro-ministro não desautoriza um presidente da República. É a reação do presidente Marcelo Rebelo de Sousa quando confrontado ontem à noite com o comentário feito por António Costa. Depois do chefe de Estado ter dito que, no que dependesse do presidente da República, o desconfinamento não dava um passo atrás, o primeiro-ministro afirmou que nem o chefe de Estado pode garantir aquilo que, no fundo, é um desejo de todos. Ontem à noite, à chegada à Hungria, Marcelo Rebelo de Sousa reiterou que, por norma, um primeiro-ministro não desobedece ao chefe de Estado.
Eu não falo do que aquilo que se fala, do que se passa lá. Por definição, o presidente não é autorizado pelo primeiro-ministro. Quem nomeia o primeiro-ministro é o presidente, não é o primeiro-ministro que nomeia o presidente.
Presidente português a lembrar a hierarquia do Estado e quem obedece a quem. Na atualidade esportiva, Portugal estreia-se esta tarde no Euro 2020, frente à Hungria, em Budapeste, a partir das 5 da tarde, hora de Lisboa. Na capital húngara está tudo a postos para a entrada da seleção portuguesa no Campeonato Europeu de Futebol, Cláudia Martins.
Portugal não é mais favorito por ser o atual detentor do troféu de campeão da Europa. Quem o diz é o selecionador nacional, Fernando Santos, que assume a ambição da equipa das esquinas neste Euro 2020 de repetir o feito de 2016.
Portugal apresenta-se aqui na mesma condição que se apresentou para disputar 2016, com a confiança e com a convicção que podia e assumiu uma candidatura a poder chegar à vitória em 2016, conseguiu alcançá-la e aqui chega com a mesma convicção. Portanto, não tenho dúvidas nenhumas que amanhã temos de estar no nosso melhor nível, em todos os padrões.
Alinhado por este discurso está o capitão Cristiano Ronaldo. Ele destaca a importância de vencer o primeiro jogo.
Eu acho que a equipa está bastante bem. Temos trabalhado bem desde os primeiros treinos, que foi no dia 27. E a equipa está bem, está preparada. E por isso o que eu mais desejo é que amanhã possamos entrar com o pé direito.
O capitão de Portugal participa no 5º europeu consecutivo, mas tem outro recorde na mira.
Além do recorde, não é um recorde que me deixe efusivo. É um bom recorde, mas para mim um recorde melhor era ganhar 2 vezes seguidas o europeu. Isso para mim era um recorde ainda mais bonito.
Portugal-Hungria começa às 5 da tarde e tem transmissão aqui na RDP África. No outro jogo do Grupo F, às 8 da noite, a Alemanha recebe a França.